Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Arte e Medo, Observações sobre os Desafios e Recompensas de Fazer Arte, de David Bales e Ted Oland. É um livro de não-ficção voltado à criação artística e ao processo criativo. Em vez de oferecer técnicas fechadas para produzir obras ou promessas de resultado rápido, a obra examina as dificuldades reais que acompanham a prática da arte dúvida. Insegurança, comparação, procrastinação e o medo de não conseguir realizar o próprio trabalho. O foco está menos na estética final e mais na relação do criador com o ato de fazer. Por isso, o livro funciona como uma reflexão prática e psicológica sobre o que mantém artistas em atividade ao longo do tempo. A linguagem é direta, sou acessível e orientada por observações de experiência profissional, o que ajuda a aproximar leitores iniciantes e experientes de uma visão mais realista sobre o trabalho artístico. Seu propósito central é mostrar que os obstáculos não são sinais de inadequação, mas parte estrutural do processo criativo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, incerteza e dúvida como parte constitutiva do trabalho. O livro apresenta a incerteza e a dúvida não como falhas do artista, mas como companheiras permanentes de quem cria, sou. Esse ponto é importante, porque muitos discursos sobre arte tratam a autoconfiança como requisito prévio, quando na prática o criador frequentemente trabalha sem garantias claras. Bales e Orland observam que o artista precisa agir mesmo sem saber se a obra ficará pronta, se terá valor ou se será bem recebida. A consequência dessa visão é ética e prática. Aprender a trabalhar com dúvida pode ser mais útil do que tentar eliminá-la. O texto sugere que a hesitação não deve paralisar a produção, mas ser reconhecida e administrada. Isso diferencia o livro de manuais de produtividade, pois ele não tenta transformar o processo artístico em um fluxo previsível. Em vez disso, mostra que a incerteza faz parte da própria estrutura do fazer artístico e que a maturidade criativa envolve tolerar essa condição sem abandonar o trabalho. Em segundo lugar, uma conversa sobre ferramentas, não um sistema rígido, em vez de organizar a criação artística em um método fechado. O livro assume a forma de uma conversa reflexiva baseada em observações acumuladas pelos autores. Esse formato é relevante porque combina experiência prática com abertura interpretativa. O leitor não encontra um protocolo único para produzir arte, mas um conjunto de ideias que ajudam a observar o próprio processo com mais clareza. Isso torna a obra especialmente útil para artistas de diferentes áreas, já que ela não depende de um meio específico, como pintura, fotografia ou escrita. A flexibilidade do texto também reforça sua honestidade. A criação é apresentada como algo que varia conforme a pessoa, o contexto e o projeto. Ao recusar fórmulas prontas, o livro valoriza o discernimento do artista e a capacidade de adaptar princípios gerais à realidade concreta do trabalho. Essa escolha editorial e conceitual é uma das razões pelas quais a obra continua sendo lida como referência sobre criatividade. Em terceiro lugar, a busca pelo artista que cada pessoa pode se tornar. Outro aspecto importante é a ênfase no desenvolvimento de uma identidade artística ao longo do tempo. O livro sugere que a prática criativa não se reduz a resultados pontuais, mas envolve a descoberta gradual de uma forma própria de trabalhar. Essa ideia é relevante porque desloca a atenção da comparação com padrões externos para a construção de coerência interna. O artista, segundo essa visão, precisa encontrar caminhos possíveis para visualizar o próprio trabalho e seguir em direção ao que pode se tornar, sem depender de definições rígidas sobre o que a arte deve ser. Isso não significa relativismo total, mas reconhecimento de que cada trajetória exige ajustes particulares. O livro, portanto, trata a formação artística como processo de amadurecimento, no qual o leitor aprende a ler suas motivações, limites e prioridades. A consequência prática é significativa. Em vez de buscar validação imediata, o criador passa a investigar o tipo de prática que realmente sustenta sua continuidade. Em quarto lugar, por que o livro permanece relevante entre leituras sobre criatividade? Arte e Medo ocupa um espaço singular entre livros sobre criatividade porque não tenta vender uma fórmula de inspiração nem transformar a prática artística em uma receita de desempenho. Sua força está na combinação entre simplicidade de linguagem e precisão das observações. Em comparação com obras mais prescritivas, ele tem uma abordagem mais sóbria, centrada na experiência real de quem cria. Isso explica sua permanência como referência. O texto fala de problemas que continuam atuais para artistas e outros criadores, como insegurança, interrupção e falta de clareza sobre o próprio trabalho. Além disso, sua amplitude torna o livro útil para diferentes meios, da fotografia à escrita e ao design. O resultado é uma obra curta em extensão, mas consistente em impacto, porque oferece uma reflexão que os leitores podem aplicar ao próprio processo, sem depender de modismos ou de promessas simplificadas. Por último, limites da obra e o tipo de leitura que ela pede. O principal limite do livro, para alguns leitores, é a ausência de um método passo a passo ou de exercícios detalhados. Quem busca orientação técnica imediata pode sentir falta de instruções mais práticas. No entanto, essa limitação é também parte de sua proposta. O livro quer provocar reflexão sobre a postura do artista, não substituir o trabalho individual de criação. Por isso, ele funciona melhor como leitura de acompanhamento do processo do que como manual operacional. Essa característica exige um leitor disposto a pensar sobre sua relação com o medo, com a continuidade e com a própria identidade criativa. Em troca, a obra oferece profundidade analítica e clareza conceitual. Seu maior mérito está em ajudar o leitor a enxergar os problemas da prática artística sem dramatização excessiva e sem soluções artificiais. Isso faz do livro uma referência especialmente útil para quem valoriza a compreensão crítica da criação, e não apenas incentivo superficial. Em conclusão, Arte e Medo é indicado para artistas iniciantes, profissionais em atividade, estudantes de artes e qualquer pessoa que lida com criação em contextos em que a dúvida e a autocrítica aparecem com frequência. O livro também pode interessar a leitores de não-ficção que buscam uma reflexão séria sobre disciplina criativa, sem fórmulas simplificadas. Seu principal benefício prático é ajudar o leitor a reconhecer que medo, incerteza e resistência não são anomalias, mas elementos comuns do processo artístico. Seu benefício intelectual está em oferecer um vocabulário mais preciso para pensar a continuidade do trabalho e a construção de uma identidade criativa. Entre livros do mesmo campo, ele se destaca por não adotar tom propagandístico nem se apoiar em promessas de produtividade. Em vez disso, sustenta uma visão sóbria, aplicável e honesta sobre a realidade de fazer arte. Essa combinação de clareza, concisão e profundidade explica por que a obra continua sendo lida como referência para quem quer entender não apenas como criar, mas como permanecer criando ao longo do tempo. Se você quiser apoiar David Bales, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!